Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. O capítulo de hoje é João, capítulo 15. A ilustração da videira não foi algo exclusivo do discurso de Cristo. O profeta Isaías também usou esta parábola 700 anos antes. E ele fala sobre a situação moral e espiritual de Israel. Isaías 5, 7 diz assim: Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Porém, a descrição do profeta nem se compara ao perfeito símbolo apresentado por Jesus. Israel havia se rebelado contra Deus. No verso capítulo 5, verso 2 de Isaías, diz que ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Jesus então se apresenta como a videira verdadeira. João 15, 1, e aponta seus discípulos como sendo os ramos, e todo ramo que permanece em Cristo, esse dá muito fruto. Na agricultura, ramos que não dão frutos são ramos que só prejudicam a produtividade da planta, mas devem ser removidos com cuidado para que, ao retirá-los, os ramos bons não sejam atingidos. Observe que na vida espiritual, o Pai é o agricultor. Cumpre a ele julgar o destino de cada ramo. Portanto, quando ele corta algum ramo, ele o faz sem o risco de atingir os demais. Quanto ao ramo que dá fruto, ele limpa, para que esse ramo produza mais fruto ainda. E essa obra de limpeza também requer cuidados que podem ser dolorosos e invasivos, mas que são necessários a fim de que haja constante crescimento. Essa obra de limpeza são as provas às quais somos submetidos na nossa vida. A prova que nos aguarda ou que já está diante de nós não tem que ver com pessoas ou com coisas, mas com a fidelidade aos preceitos de Deus. Assim como os amigos de Daniel tiveram que passar pela fornalha de fogo ardente, pela firme obediência aos dois primeiros mandamentos da lei de Deus, eis que o inimigo está acendendo as fogueiras da última perseguição. O que definirá se os ramos são bons ou são ruins será exatamente a atitude daqueles que, à semelhança dos jovens hebreus na corte babilônica, não temerem as consequências, porque confiam no Deus da sua salvação. O teste do amor a Deus sempre foi a obediência. Foi assim no Éden, foi assim no dilúvio, foi assim no Monte Moriá, foi assim na trajetória de Israel. Toda a Escritura revela que o amor gera obediência, e o discurso de Jesus não foi diferente. No capítulo 15 de João, verso 10, ele diz: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. No verso 14, ele diz: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E no verso 17, ele diz: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Assim como a lei revela o nosso pecado e a necessidade de um Salvador, a vinda do Messias também foi uma forma de assinalar os nossos pecados. Se a vida de Cristo é o nosso perfeito exemplo, o qual devemos seguir, precisamos permanecer nele e nele buscar toda a força vital necessária para sermos ramos frutíferos para a glória do Pai. Esse processo requer renúncia do eu e completa dependência de Deus, pois que amar como Cristo amou certamente redundará em ser perseguido como ele foi também. Amados, amar como Jesus amou pode não ser tão poético quanto a letra da belíssima canção do Padre Zezinho. E quando o povo de Deus verdadeiramente amar como Cristo amou, isso causará uma reação em cadeia que abalará o mundo na última grande sacudidura. E o verdadeiro amor não é aquele que conquista o mundo, e sim aquele que permanece firme, ainda que o mundo o odeie. Lembrai-vos, verso 20, de que a vitória final será dos fiéis. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoas o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.